Presidente, senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, Portugal precisa de futuro e de ambição para a saúde. E para isso precisamos de um governo com coragem para enfrentar os problemas e com capacidade para negociar de forma justa e séria com todos os profissionais de saúde. Para a Iniciativa Liberal, todos os profissionais de saúde merecem o maior respeito. E por isso mesmo, e ao contrário de todos os outros, só iremos prometer aquilo que sabemos que vamos poder cumprir. E nesta fase, aquilo que podemos garantir é que vamos ouvir todos os interessados, que vamos estudar todos os impactos e que de forma honesta e empenhada iremos defender as negociações mais justas para que o SNS possa contar com os melhores profissionais de saúde. Se isto é fácil, não é, mas o Partido Socialista já mostrou que não consegue fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça a favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Membros do Governo. Lamentamos novamente que, estando este debate marcado há três semanas, o Sr. Ministro da Saúde não tenha conseguido arranjar um tempo da sua agenda para vir responder pelo seu trabalho, do seu Ministério, neste debate, o que comprova aquilo que já sabíamos. É um ministro que está em fuga relativamente ao SNS, é o abandono do SNS por parte do Governo do Partido Socialista. E percebemos hoje, novamente, que o Governo mantém a mesma tática dos últimos debates. Vem apresentar exatamente os mesmos números e os mesmos dados que anda alguns há meses a apresentar nestes debates, recusa-se a falar dos problemas práticos, concretos, que são trazidos ao debate, fala de sucessos que, na verdade, não são mais do que fracasso e a demonstração do fracasso da política do Governo do Partido Socialista. Bem. E eu bem sei que no futebol há aquele dizer, que se costuma dizer, que a equipa que ganha não mexe. Mas, Sr. Secretário de Estado, o SNS está, de facto, a perder e, portanto, é preciso mexer. O problema é que o Governo do Partido Socialista opta por não mexer em nada de estrutural para resolver os problemas que temos vindo a colocar em cima da mesa. E não deixa de ser impressionante que o Governo consiga fazer estes debates sem referir, por exemplo, os encerramentos de serviços de urgência e os continua a justificar, ignorando as dificuldades que eles criam, nomeadamente nos utentes. Mas olhemos para o caso paradigmático da obstetrícia de São Francisco Xavier. Paradigmático de como o Governo toma as decisões e de como elas não funcionam e só prejudicam os utentes. Encerram a maternidade de Santa Maria para obras que na altura ainda nem sequer tinham começado, asseguraram na altura que São Francisco Xavier teria todas as condições para responder a toda a afluência, dizia-se que o encerramento da maternidade de Santa Maria ia garantir e ser compensado com o pleno funcionamento e o aumento da capacidade de São Francisco Xavier, neste momento, já nem as urgências conseguem ter abertas, Sr. Secretário de Estado. E, aliás, foi o próprio diretor deste serviço que alertou desde o início para a possível dificuldade que surgiriam por falta de médicos para assegurar as escalas. Andamos há meses a alertar o Governo para o problema criado com a falta de médicos e o não assegurar de escalas. O Sr. Ministro da Saúde, o Governo, ignorou sempre, como escolheu hoje continuar a ignorar este problema. Destruíram a maternidade de Santa Maria, destruíram uma equipa que estava a funcionar e o resultado, serviços encerrados. E, portanto, isto sendo um caso paradigmático, ele exemplifica aquilo que está a acontecer por todo o país, porque não há uma semana que não passe em que não tenhamos 10, 15, 20, 30, 35 serviços de urgências encerrados por todo o país, por todo o território. Isto significa utentes a terem que fazer quilómetros, em alguns casos, por causa destes encerramentos. No entanto, o Governo normaliza estes encerramentos. Se alguém em Chaves ou Vila Real precisa de ir a uma urgência de ortopedia e tem que fazer quilómetros para ir para o Porto, está tudo bem para o Governo, não há problema nenhum. É um funcionamento em rede. E já pensou nos quilómetros que isto implica para estes utentes? Não pensa claramente. Porque, de facto, a política que o Partido Socialista tem é a política do encerramento, porque se recusa a assumir uma política de valorização dos profissionais de saúde e é tão simples quanto isto. Mas há neste debate algo também extremamente importante, que tem a ver com o acesso ao SNS e o Governo, ainda hoje o Sr. Secretário de Estado e o PS gostam muito de falar do acesso ao SNS. O problema é que não se percebe como é que conseguem continuar a falar em aumentar o acesso ao SNS de toda a população e não se engasgarem com uma frase daquilo que dizem, porque
Continuamos com o número de médicos, de utentes sem médico de família, nos 1,7 milhões. Onde é que está o acesso? É que mesmo quando há centros de saúde, os utentes sem médicos de família têm que ir para estes locais de madrugada e nem assim conseguem uma consulta. E como não têm médico de família nem consulta do dia, vão para a urgência. No entanto, a urgência depois também não está aberta ou então não os vai poder receber. E, portanto, o Governo devia corar de vergonha quando vem falar do acesso ao SNS. Quando o quadro geral que nós temos é este. São utentes a terem que fazer quilómetros para poderem ser atendidos. São 1,7 milhões de pessoas sem acesso a médico de família. E, portanto, senhores deputados, senhoras deputadas, para terminar, o que está aqui em cima da mesa é uma recusa obstinada por parte do Governo do Partido Socialista em responder às reivindicações dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, técnicos de urgência, e isso significa assobiar para o lado e isso significa a desistência absoluta do Partido Socialista com o SNS.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, ao fim de 8 anos e 3 ministros da Saúde, temos cada vez pior gestão dos recursos humanos em saúde e o SNS está transformado num inferno. Um inferno tanto para os profissionais como um inferno para os utentes. E só tem tendência para piorar, senhores deputados, porque o Governo não ouve os profissionais, ignorando as suas propostas durante longos anos e fazendo tábua rasa de todas as suas reivindicações. Hoje, os portugueses enfrentam quase 40 hospitais com 90% dos serviços de urgência encerrados e tempos de espera desumanos para serem atendidos. E onde há serviços abertos, está comprometida a qualidade por falta de especialistas. Temos que lembrar aqui, senhores deputados, que isto não acontecia nem no tempo da Troika, nem antes de 2005. E temos que lembrar aqui também que aquela grande medida da esquerda para transitar as PPPs para a gestão pública gastou apenas mais recursos dos contribuintes e trouxe piores resultados e profissionais cada vez mais descontentes. E se olharmos para o futuro, senhores deputados, o que verificamos é que a tendência para os problemas se agudizarem é cada vez maior. Os profissionais estão em guerra aberta com a tutela. O envelhecimento da população não está a ser acautelado e daqui a pouco tempo mais um terço da população terá mais de 65 anos. Por isso, há uma total falta de planeamento, tanto a médio como a longo prazo, para este Governo que está aqui embaixo de nós hoje. O SNS em Portugal não atrai nem retém os médicos, enfermeiros ou os outros profissionais de saúde qualificados. E porquê? Porque têm uma carga excessiva de trabalho, porque as condições de trabalho são totalmente desfavoráveis e porque as oportunidades limitadas de progressão na carreira são fatores que contribuem para a desmotivação destes profissionais. Por isso, o Sr. Secretário de Estado vem aqui hoje e imita o seu Ministro mostrando-nos indicadores de quantidade de produção. Sr. Secretário de Estado, mas onde é que estão os indicadores da qualidade? E os indicadores da qualidade dos ganhos de saúde? Onde estão? O Sr. Secretário de Estado não os traz porque sabe que o iam deixar ficar mal. Quando os profissionais reivindicam uma redução das horas de trabalho, fazem-no para preservar a sua saúde, a capacidade laboral e a capacidade para salvar vidas. Quando reivindicam melhores condições salariais e o reconhecimento da profissão, pretendem que o seu trabalho seja reconhecido e seja atrativo, mas também para novos profissionais. Estes médicos e estes enfermeiros têm todo o direito de reivindicar e têm todo o direito que o Governo lhes dê as suas justas, os seus justos pedidos para a sua carreira profissional. Senhor Secretário de Estado, escamotear a realidade, negar o caos e apagar as queixas do setor é apenas fazer com que continuem todos insatisfeitos, tanto os profissionais como os utentes, e vai acabar por não conseguir alcançar nem negociações, nem acordos com os representantes dos trabalhadores da área da saúde. Isto não é uma solução. O avolumar dos problemas está aí para desmentir a vossa propaganda, a propaganda do Governo e do Ministro da Saúde. Porque a realidade temos Um cada vez maior número de portugueses sem médico de família, temos listas de espera gigantes, temos urgências hospitalares encerradas e temos falta de médicos especialistas. Senhor Secretário de Estado, para resolver os problemas é preciso dialogar e é preciso discutir. Mas tal como disse Passos Manuel neste mesmo hemiciclo, nos anos idos de 1852, se não mudar de opinião, então não serve de nada a discussão. Por isso, Sr. Secretário de Estado da Saúde, se de facto defende a democracia e o SNS, tem que aprender a dialogar e tem que aprender a discutir. Este é o tempo de ouvir os portugueses e, sobretudo, como nos mostram as sondagens, é tempo de ouvir os portugueses com a voz do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, o Ministro resolveu não pôr aqui os pés porque não dá certamente importância à saúde. Eu, porque dou importância à saúde, vou fingir que cá pôs os pés. E aproveito este dia em que vai entrar o Governo em período de gestão para fazer uma espécie de legado daquilo que tem sido os dois anos e pouco deste Ministro Manuel Pizarro à frente do Ministério da Saúde. E é um legado, devo dizer, que tem o pior de três artes de mal governar. A arte de empurrar os problemas com a barriga, a arte de enganar os portugueses com um sorriso trucista e a arte de encantar os incautos com propaganda. Porque, por exemplo, no que diz respeito a empurrar problemas com a barriga, é mais ou menos evidente que não há problema nenhum sério da saúde que tenha sido resolvido e alguns ficaram piores. E diz o Ministro, ainda há duas semanas atrás, vou precisar de mais tempo. Mais tempo para afinar a solução de contingência nas urgências. Chamar contingência àquilo que já toda a gente sabia que ia acontecer já é bastante arriscado. E depois está à espera. É para afinar o quê? Está a ver se arrasta isto com a barriga até janeiro para que o contador das horas extraordinárias passe a zero e o assunto resolva sozinho durante dois ou três meses e o que vier a seguir que se resolva e que se veja com o problema. E depois diz, precisa de mais tempo para as negociações. Mas negociações quê? Com os médicos? Com os médicos que em 19 meses não chega a acordo, é agora que vai chegar. Quer dizer, deve estar certamente a falar de outra negociação qualquer e também não é dos enfermeiros que estão outra vez a fazer greves porque o sistema de pontos que está em vigor é absolutamente injusto aos farmacêuticos que estão, esses não há meses, mas há anos, à espera de ter uma carreira. Pois a arte de enganar os portugueses com um sorriso trucista está na frase, também dita há pouco tempo, o SNS deu resposta total. Ou noutra declaração, dois dias depois, deu a resposta cabal. Ou seja, só pode estar a gozar connosco. É que nem preciso de recorrer aos exemplos mil vezes dados das pessoas sem médico de família ou das listas de espera. Digo que agora é banal, semanalmente, ter anúncios das urgências que vão estar fechadas na semana seguinte. E não são duas nem quatro, são 20, 30, 40 fechadas todas as semanas. E os casos dramáticos que vamos ouvindo, quase sem ligar, de grávidas que fazem centenas de quilómetros porque não têm urgências de obstetrícia aberta, ou crianças com convulsões atendidas pelo INEM à porta de urgências de pediatria fechadas em Santa Maria da Feira. Não podemos achar isto banal e só quem quer brincar connosco é que acha que isto é uma resposta cabal. Finalmente, a arte de encantar os educados com propaganda, porque anuncia-se a abertura de não sei quantas dezenas de ULS. Aliás, antes disso, anuncia-se que todas as USF vão passar a TP. O Sr. Secretário de Estado anunciou aqui há pouco que vão ser quase todas. Em janeiro vão ser 250. Muito me espanta, também muito me alegra. Mas aqui estarei daqui a um mês, se ainda tiver a possibilidade de falar consigo, a perguntar-lhe quantas já se arrependeram. Porque desde que anunciaram que elas iam transitar, os senhores mexeram no índice de desempenho das equipas, mexeram nos incentivos institucionais, reveram o regime de dedicação plena e acham que isso não eram instrumentos essenciais para bons resultados daquelas USFs que já eram de tipo Bs. Portanto, estão mesmo a ver se os resultados não se repetem. E depois anunciou a criação das ULSs, mas entre outras coisas, os ULSs, que já existiam e só uma em oito é que funcionava razoavelmente, vão acabar com o bom que tinha a autonomia dos centros de cuidados de saúde primária, dos centros de saúde, vai acabar com isso. Expressão do Ministro, os médicos hospitalares vão poder orientar os clínicos gerais dos centros de saúde. Mas os cuidados de saúde primária é o centro, é o fulcro. Não pode ter médicos dos hospitais ao seu mundo, por motivos de conveniência de serviço, orientar clínicos gerais nos centros de saúde. E depois anunciou que há ótimos resultados nos centros de responsabilidade integrada, mas não fez isto para incentivar a criação dos mesmos. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que este é o legado que ignora que os resultados não vêm do nada. Vem de existir, em alguns pontos do Serviço Nacional de Saúde, incentivos ligados a desempenho, alguma concorrência de prestadores